DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia e Sufi, António Rocha, estaremos na sua companhia. Noticiário. O representante da ONU na Guiné-Bissau disse hoje que a crise política no país encontra-se no impasse depois de ter participado no encontro da comunidade internacional com o presidente da República, Jumav. Miguel Trovoada disse ainda que as entidades competentes e os responsáveis políticos devem sentar-se e discutir a fundo as questões da crise. Por seu lado, líderes religiosos, que também se reuniram com o presidente, pediram a este que promova o diálogo para se ultrapassar a crise institucional. José Mário Vaz reuniu-se e prosseguiu hoje com as consultas que tem estado a levar a cabo com as forças vivas da nação em busca de uma saída para a crise. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. Em Moçambique, a polícia disse hoje que vai ser implacável contra os atos de violência armada e tentativa de subversão da ordem constitucional, pedindo a colaboração da sociedade para a denúncia de ações que classifica como repugnantes. Ela acusou hoje o maior partido da oposição, a RENAMO, de ter atacado na madrugada de quinta-feira uma das suas posições no povoado de Zero, na província central da Zambézia. Em Angola, os estudantes do ensino superior convocaram uma manifestação para as 14 horas da manhã para contestarem os aumentos de 100% em taxas cobradas por universidades públicas e privadas e a subida das propinas. No país, decorre nesta fase o processo de candidaturas ao ensino superior, cujo ano letivo deverá arrancar em março, com os estudantes a denunciarem igualmente aumentos generalizados nas propinas face a 2015. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe estão entre os 13 países de África que se destacaram pela redução drástica da malária no continente africano, indica hoje uma nota da Aliança de Líderes Africanos contra o Paludismo, ALMA. A entrega dos prémios, segundo a ALMA, está agendada para sábado, no início da 26ª sessão da Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da União Africana, que decorrerá sob o lema 2016, Ano Africano dos Direitos Humanos, em particular os direitos das mulheres. Nos últimos 15 anos, segundo um comunicado da organização, o continente africano alcançou avanços históricos na luta contra a doença. Desde 2000, as taxas de mortalidade da malária em África caíram 66% em todos os grupos etários e 71% entre as crianças até os 5 anos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou hoje que menores foram alegadamente abusados na República Centro-Africana por soldados estrangeiros. Os supostos crimes, segundo um comunicado divulgado em Genebra, ocorreram principalmente em 2014, mas foram descobertos nas últimas semanas. De acordo com quatro das jovens violadas, com a idade entre os 15 e 16 anos, no momento dos alegados abusos, os seus agressores pertenciam aos contingentes das Forças da União Europeia, Eurofor, RCA. A equipa da ONU também entrevistou uma irmã e um irmão com 7 e 9 anos de idade que teriam sido abusados em 2014 por membros das tropas francesas Sangaris. A menina disse que manteve relações sexuais em troca de uma garrafa d'água e um pacote de bolachas. A França disse que vai reconhecer o Estado palestiniano se os esforços a serem encetados nas próximas semanas para pôr fim ao impasse entre Israel e a Palestina fracassarem. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, disse que o seu país vai se engajar na preparação da Conferência Internacional, juntando os dois lados e os principais parceiros, norte-americanos, europeus e árabes, com o objetivo de encontrar uma solução. Fabius disse ainda que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a França tem responsabilidade de manter os esforços nesse sentido. As primeiras negociações de paz de 2 anos na Síria fracassaram completamente antes de começar esta sexta-feira, disse um diplomata, depois da ONU ter anunciado que iria avançar com eles, apesar dos boicotes da oposição síria. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, tentou uma forma de persuadir a oposição a participar sem sucesso. Os opositores de Bashar al-Assad justificam que estão mais preocupados com o apoio militar que a Rússia está a dar ao regime, o que faz aumentar o número de refugiados. E passamos ao mundo da bola. Arrancou hoje a 19ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. O Mainz e o Mönchengladbach estão neste momento em campo. Ao longo do fim de semana, prosseguem as restantes partidas da Bundesliga. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Não há sinais de fim da crise política na Guiné-Bissau. Em Angola, a defesa de Kalupeteke ameaça intentar um processo contra o juiz da causa. Automobilistas angolanos reclamam prejuízos devido ao mau estado das estradas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 29 de janeiro de 2016. Na Guiné-Bissau, não há sinais do fim da crise política. Por exemplo, os parceiros internacionais que estiveram reunidos com o presidente José Mário Vaz saíram do encontro pouco otimistas quanto à vontade dos atores políticos a resolverem a situação. O nosso correspondente em Bissau, Brahma Darame, está a acompanhar este momento e falamos com ele. Brahma, quais foram os desenvolvimentos de hoje?
O presidente da República, José Mário Vaz, encerrou hoje uma ronda de reuniões com forças vivas da nação. Hoje, José Mário Vaz esteve reunido com 10 entidades religiosas do país, também poder tradicional. Na comunidade muçulmana, tanto católica, apelaram ao chefe de Estado para pautar pela via de diálogo como o único caminho para resolver a crise política que está instalada no país. Também o chefe de Estado esteve hoje reunido com representantes de organismos internacionais da União Europeia, Nações Unidas, CDAO, União Africana, enfim, todos os parceiros da Guiné-Bissau para buscar uma solução para a crise no país. A saída, o representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, disse aos jornalistas que não vê sinais que esta crise possa ser ultrapassada muito rapidamente. Ele diz que tem faltado diálogo e colocar o país numa instabilidade política para já. Também o representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, disse aos jornalistas que não há sinal também para que a Guiné-Bissau possa, de facto, melhorar a situação que se vive neste momento e diz que tem faltado muito, mas muito, de algo franco a que possa viabilizar o país entre os atores políticos na Guiné-Bissau. O Presidente da República encerrou oficialmente a ronda de auscultações com as forças vivas e também parceiros da Guiné-Bissau esta sexta-feira.
Brahma, eu sei que estás aí na Presidência da República até esta hora. Fala-se aí da possibilidade da queda do governo?
Sim, é uma questão que está a ser colocada neste momento, porque o Presidente da República, depois destas consultas, deverá decidir sobre a crise política, que ainda o Presidente só diz ontem em comunicado que lamentou aquilo que aconteceu na Assembleia Nacional Popular, quando o PSGC convocou uma sessão extraordinária para aprovar o programa de governo, o que acabou por acontecer. O Presidente limitou-se apenas a lamentar e a estranhar aquela situação. Mas, para já, após as consultações, o chefe de Estado deverá decidir ou derrubar o governo ou dissolver a Assembleia Nacional Popular ou ainda dar também uma moção de confiança a este governo liderado por Carlos Correia. Mas é uma situação muito pouco provável devido aos últimos desenvolvimentos que nós temos estado a notar na Guiné-Bissau, é que o Presidente da República poderá mesmo avançar para a queda do governo ou dissolver o Parlamento, mas são questões ainda por confirmar, até porque o chefe de Estado, neste momento, segundo as nossas informações, continua a ouvir alguns conselheiros da Presidência da República para posteriormente tomar esta decisão. Há quem diga também que o chefe de Estado poderá convocar uma reunião do Conselho de Estado, o órgão consultivo do Presidente da República, e já anunciado a convocação desta reunião, significa que o Presidente da República vai mesmo derrubar o governo ou dissolver a Assembleia Nacional Popular.
Muito brevemente, Brahma, sabe-se também que está prevista uma manifestação para amanhã, convocada pelo PAIGC. Ela mantém-se em pé?
Sim, mantém-se esta manifestação que deverá ter lugar no centro de Bissau e também em alguns bairros periféricos da capital. É verdade que há alguns movimentos que também agendaram para amanhã manifestações em solidariedade com a democracia, com respeito às leis do país, mas o PAIGC quer também sair à rua para pedir ao Presidente da República que tome uma decisão que vá ao encontro daquilo que eles dizem os anseios do povo da Guiné-Bissau. Vão pedir ao Presidente da República para levar em conta a decisão do povo feita nas urnas, nas eleições de 2014, quando a Guiné-Bissau, o povo guinense, elegeu o governo e escolheu o PAIGC para governar o país neste caso.
Brahma Darame, muito obrigada pelo teu apontamento. Boa noite. Caro ouvinte, acredita que o presidente Chumave vai fazer cair o governo? Manda sua resposta para afriportuga@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
E passamos para Angola, onde o julgamento dos membros da seita Luz do Mundo, incluindo o seu líder José Julino Galupeteca, continua na sua fase derradeira, depois do tribunal já ter determinado com a audição dos acusados na semana passada. Esta quinta-feira, a audição havia sido cancelada devido a um desentendimento entre o advogado de defesa, David Mendes, e o juiz da causa, Afonso Pinto. Os detalhes com o nosso correspondente, Nelson Sul de Angola.
O Tribunal Provincial do Ambo continua a interrogar os mais de 50 declarantes, na sua maioria agentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas, arrolados no caso Galupeteca. Esta semana, o julgamento foi marcado com um desentendimento entre o advogado de defesa David Mendes e o juiz da causa Afonso Pinto. Na origem do desentendimento, as declarações do investigador do processo, que em sede do tribunal, quando questionado se Galupeteca havia sido detido em posse de uma arma de fogo, este afirmou que não podia responder com precisão, uma vez que a detenção do líder da seita Luz do Mundo foi feita por outros agentes e pelas autoridades tradicionais. Em seguida, a defesa pediu ao juiz que constasse na ata essas declarações, mas o juiz indiferiu o pedido, ao que a defesa protestou e, consequentemente, o juiz da causa mandou calar a boca do advogado. Insatisfeito com o comportamento do juiz, o advogado David Mendes ameaçou intentar um processo contra o juiz Afonso Pinto, de acordo com Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, organização que patrocinou a defesa dos acusados.
Uma situação que não foi muito boa. Tanto mais que quando a defesa pediu para que constasse na ata, o próprio juiz insurgiu-se contra o advogado e chamou-lhe, mandou-lhe calar a boca, que tratou-lhe de forma não urbana. O advogado não admitiu. Então pediu ao tribunal para que abandonasse a sala. Esse foi o tribunal deferiu que esse pudesse abandonar a sala e, evidentemente, no dia seguinte, o próprio advogado de defesa fez o requerimento dizendo que havia de intentar uma ação contra o próprio juiz pela forma como tratou ou destratou o próprio advogado. Mas depois chegou ultrapassado.
Apesar dessa situação, o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, considera que o processo decorre a bom ritmo.
Está de forma normal, como qualquer outro julgamento, e aliás, até de forma tênue. Penso que a forma como está a correr permite exatamente tirar conclusões muito simples.
Salvador Freire acredita que o julgamento poderá terminar na próxima semana se as audições continuarem a este ritmo.
É um julgamento que está a ser feito dentro das normas de um processo penal, é um processo que está a cumprir com todas as formalidades legais. Mas acredito que dentro de mais, a próxima semana, creio que o julgamento termina, porque está a cumprir com todos os prazos previstos e, naturalmente, penso que terminará.
Ao todo, estão a ser julgados no Tribunal Provincial do Ambo 10 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Luz do Mundo, incluindo o seu líder, José Julino Galupeteca. Os réus são acusados de diversos crimes, incluindo o assassinato de 9 agentes da Polícia Nacional na sequência dos confrontos no município de Kala, província do Ambo, em abril do ano passado. Nelson Sul de Angola, de Benguela para DW.
E continuamos em Angola, onde os utentes das estradas provinciais e nacionais queixam-se do elevado estado de degradação das vias rodoviárias. O Instituto Nacional de Estradas de Angola admite não ter dinheiro para a conservação das vias. Manuel Luamba conta-nos mais sobre a situação.
Falta de manutenção das vias não se registra apenas nas estradas primárias, secundárias e terciárias de Luanda. Algumas estradas nacionais também carecem de conservação. A DW África deslocou-se ao município de Viana, um dos pontos da cidade capital, onde os taxistas interprovinciais fazem a carga e descarga de mercadorias. Manuel Sojamba, de 36 anos, fala sobre o estado da via que frequenta e questiona as políticas rodoviárias do governo.
A estrada está mesmo podre, a partir do Dondo até no Alcocungo não se fala. Tipo, paz não tem governo.
Francisco João também desabafa e mostra-se preocupado com pontes adaptadas para a circulação de pessoas e bens.
Um país que dizem que é rico não devia ter mais umas pontes de madeira, de ferro, aquelas pontes que passou no filme de Chaka Zulu que existe. Nós vivemos, tipo, nadamos no tempo da escravatura.
Rodrigues Caluvo, que faz o percurso Luanda-Uambo, afirma que o mau estado das estradas chega até a danificar as viaturas.
E naquelas áreas da Kibala para Uambo, a estrada está péssima. O buraco está a partir para choque. Quem que conhece a via que pode declarar isto, a estrada como está? Está muito péssima, porque é uma estrada sem manutenção.
Uma manutenção que corre o risco de não ser feita tão cedo por causa do atual contexto económico. De acordo com o responsável do Instituto Nacional de Estradas de Angola, António Rezende, o programa de conservação vem sofrendo várias interrupções desde a sua aprovação em 2012. Rezende diz não ter dinheiro para a manutenção das estradas nacionais e defende a necessidade de se investir na conservação das vias. Manuel Sojamba quer saber o destino dos valores monetários do pagamento da taxa de circulação obrigatória.
Quinta-feira fui pagar a taxa de circulação obrigatoriamente, senão te multa. Paguei.
O automobilista identificado apenas por São Paulo, que faz a rota Luanda-Malange, diz que paga todos os impostos ao automóvel e não entende como as estradas continuam degradadas.
Pagamos o seguro, pagamos a taxa, pagamos a licença. Eu não sei o que é que se faz nesse momento. Me resta saber o que é que eles estão a pensar.
Lembro-lhe que a Macon, uma empresa de transporte privada, já tinha ameaçado paralisar as suas atividades interprovinciais por mau estado das estradas nacionais. De Luanda para a DW, Manuel Luamba.
DW. Espaço do Ouvinte.
E o nosso tema de hoje é a crise política na Guiné-Bissau, que, ao que tudo indica, não tem um fim à vista. E o António Rocha está aqui, como é habitual, para nos ler as respostas dos ouvintes e internautas sobre esta crise.
Nádia, boa noite. Para além desta crise, falava-se também se a União Africana poderá solucionar crises em África, nomeadamente esta que a Guiné-Bissau vive. Por exemplo, Kani Mané, da Guiné-Bissau, diz: ninguém dentro ou fora da Guiné-Bissau já acredita no futuro do país com políticos dessa laia. Chegou o momento da comunidade internacional bater com os punhos na mesa e chamar de forma séria os políticos guineenses à razão. O povo já não pode mais enfrentar situações do género que só servem para atrasar o desenvolvimento da Guiné-Bissau. O governo não pode ser derrubado, conclui Kani Mané. Emília Corella, da cidade de Nampula, no SMS, diz que o partido no poder na Guiné-Bissau é corajoso pela forma determinada em dizer basta aos abusos da oposição liderada pelo presidente José Mário Vaz. Por isso, Emília Corella não acredita que o governo seja derrubado, porque poderá ser o estopim para mergulhar ainda mais o país no caos. Também no SMS de Chimoio, Benedito Cobriçoa diz que o povo da Guiné-Bissau merece melhor, não merece esta situação em que está a viver, que os políticos tomem juízo e que o presidente deixe o governo trabalhar. Lafu Baldé diz que a cimeira da União Africana em Addis Abeba é muito importante para a África, mas ele pergunta se na realidade poderá solucionar alguns problemas que afligem o continente africano, nomeadamente esta crise na Guiné-Bissau. As cimeiras anteriores, continua Lafu Baldé, poucos resultados trouxeram aos países em conflito. A verdade é que nós, africanos, vivemos quase que permanentemente em crises. Acho que o grande problema é a riqueza imensa do subsolo do nosso continente e o egoísmo desmedido de alguns dirigentes deste grande continente que é África, escreve Lafu Baldé. Karina Flor diz que os políticos guineenses, incluindo o presidente José Mário Vaz, perderam toda a consideração para com o povo que os elegeram. Se é assim, então vamos pô-los fora do poder para que o país avance.
Obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Nós ficamos por aqui. Foi um prazer enorme ter estado na vossa companhia. Voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Tenham um bom descanso, boa noite e um excelente final de semana. Até mais!